Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto. Hoje é dia 14 do 12, uma quinta-feira. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro ACBR. Hoje aqui estou com o Gabs Ferreira, influencer digital aqui, que tem um assunto muito importante para você que é de uma empresa de software, né? Ele está falando por que que você tem que interagir com comunidades de software, né? O ACBR não deixa de ser uma comunidade, né? Muita gente interage com a gente, às vezes pessoas até mesmo que não consomem os fontes da CBR, mas acabam se relacionando muito com a gente. Eu digo até por mim, quando eu comecei minha carreira profissional, quando eu descobri os fóruns, mudou minha técnica, mudou minha percepção, meu nível de conhecimento profissionalmente. Eu entendi que as comunidades tinham uma força enorme, né? Você poder dividir problemas que você tinha em comum com outros desenvolvedores, muitas pessoas que muitas vezes você nem conhecia, né? E passa até a conviver com aquela pessoa, porque muitas vezes você conversa com ele quase todo dia, né? Às vezes não fisicamente, mas você acaba convivendo, né? Conhecer talentos novos, né? Para quem é uma empresa de software, recrutar talentos, né? Aí, lógico, a empresa tem que estar preparada para ter uma cultura de trabalho remoto, né? Coisa que antigamente não era muito comum, hoje passou a ser mais comum com a pandemia, né? Então, eu sempre achei isso muito estratégico. É a grande força do ACBR é ter essa comunidade em volta dele. É o que brilha os olhos de todos os fornecedores com quem a gente se relaciona, né? Todo mundo fala, pô, a ACBR tem esses números aí, 110 mil pessoas no fórum, 13 mil no Discord.
Bem, assim como você, Daniel, eu comecei a usar a internet. A internet não, né? A ter contato com comunidade de tecnologia através de fóruns. E lá no início dos anos 2000, ali, 2005, 2000, momento de dados, numa faculdade lá no
PDD,
Rio.
eu fiz PDD também.
É isso. Você é da onde?
Na verdade, sou do Rio de Janeiro, mas eu vim morar para o interior de São Paulo, aqui em Tatuí, né? Daí eu estudei em Piracicaba.
Ah, cara, eu morei em Piracicaba por um ano. Meu pai, ele começou a carreira dele, ele trabalhava numa usina paulista. Aí um tio meu tinha uma empresa de software, uma empresa de software que hoje é grande, assim, chama Suporte. Eles trabalham bastante com mainframe, COBOL até hoje. E aí meu pai foi lá e conseguiu meio que aprender, um emprego meio que de estagiário para aprender, não era nem estagiário, mas meio que começou a aprender a programar lá nos anos 80 e começou a fazer o sisteminha dele, vender para empresas e ele conseguiu um cliente grande para ele na época em Piracicaba. A gente mudou para lá, mas acabou que não deu certo, ficamos um ano só e voltamos. E aí, quando eu comecei a querer trabalhar com tecnologia, eventualmente fui trabalhar com ele, né, no começo da minha carreira, que ele tinha, né, depois teve uma empresa que cresceu um pouco mais. Eu comecei a participar de comunidades, de fóruns e tal. E, cara, antes mesmo de programar e trabalhar na área, eu já sabia da existência de evento, comunidade, e por aí vai. Eu lembro que, acho que quando eu comecei, aí um pouco mais atrás disso foi em 2006, quando a gente veio para um evento em São Paulo da SAM. Lembra da SAM?
A Sun Microsystems, né, que virou
Isso.
Oracle, foi comprada pela Oracle.
Isso. E a SAM, ela fez um evento em São Paulo chamado SAM Tech Days. E aí, aqui
Bacana.
nesse evento em São Paulo, a gente veio, né? E cara, eu manjava muito pouco ainda de programação. Então, eu já tinha feito um outro cursinho de Delphi na época, alguma coisa assim. Mas eu lembro que a gente viu uma palestra em inglês de um chinês. Eu esqueci o nome dele agora. E o cargo dele, ela era Developer Evangelist, que era evangelista de tecnologia, né? E aí eu achei mó legal, assim, sabe? Eu falei, caramba,
O
um
cara,
evangelista.
um padre digital, né? Quase praticamente, né?
Exato, um evangelista, né? Tipo, não é o cara que ele programa, mas o trabalho dele, eu não entendi muito bem, sabe? Eu entendi que o trabalho dele era tipo meio da palestra, meio fazer demo. E aí eu achei aquilo legal. E ficou e assim, e beleza. Inclusive, eu vou ver se eu acho aqui. Eu nesse evento, No final teve uma. Deixa eu achar aqui, peraí, pra mandar pra vocês. Achei.
Muito bacana.
Depois do
Ela é
evento.
bacana. Pode falar.
Eu ia falar que depois do evento teve banda, teve festa, teve, sabe, esse tipo de coisa? Teve happy hour dentro do
Happy
evento, né?
hour.
Isso. E aí eu lembro que quando a banda começou a tocar, eles começaram a tocar, acho que Barões Vermelhos, se eu não me engano. E o cara que era o developer evangelist, o chinês, ele foi pra frente do palco, só ele, assim, e começou a dançar que nem doido. Tipo, sozinho, sozinho. E aí meu pai achou aquilo super engraçado e filmou. E aí esses tempos eu fui na casa dele, faz um tempo já, é verdade. E aí eu achei, e eu falei, eu lembro que a gente tava mexendo lá, que eu achei esse vídeo. E aí eu postei no meu YouTube, olha aqui, eu vou mandar pra vocês aqui no chat. Do cara dançando sozinho no palco, na frente do palco, e no fundo dá pra ver o mascote do Java, o cara vestido de o Duke, né? Isso foi 2006. Aparece eu brevemente aí, bem jovem, cabelo meio
Nossa,
comprido.
o cara bem de boa mesmo, sozinhão na frente ali, né?
Pois
Dançando.
é, e a gente
Tranquilo.
na hora assim ficou, nossa, será que tá bêbado? Não, não tava, era. Tinha acabado de começar o negócio, né? Então foi engraçado. Mas enfim, e aí esse negócio de comunidade e esse cara aí, esse evento, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de trabalho. Só que assim, quando eu mudei para São Paulo em 2007, eu vim para ser desenvolvedor. E aí eu fiquei trabalhando 7, 8 anos como desenvolvedor. Só que eu era desenvolvedor .NET, um pouquinho de Java. E eu nunca me senti muito realizado, vamos dizer assim, trabalhando, sabe? Eu sempre tive bastante dificuldade, tanto para aprender programação, quanto para aplicar as coisas no meu dia a dia ali. Eventualmente eu fui melhorando e tal, né? Fui subindo na carreira, consegui os cargos melhores, né? Fui virando pleno, depois sênior ali e tal. Apesar de tudo, consegui, mas sempre com bastante dificuldade, assim, de realmente ter vontade de trabalhar, assim, de fazer
Não se
aquele trabalho.
sentia realizado ali no que estava fazendo.
Eu achava muito chato, cara. Não, não gostava do tipo de trabalho que eu fazia. Enfim, era ruim para mim. E eu estava sempre tentando buscar alguma coisa diferente, mas não sabia exatamente o quê. E aí, em 2012, eu fui fazer um curso numa escola em São Paulo que chamava Kaelon. Conhece a Kaelon?
Ah, Elo, lembro. Eu fiz alguns cursos com eles aí. Fiz um curso de Java, se não me engano.
Você fez quando? Você lembra?
Ah. Acho que vai fazer mais de 8 anos já. A gente ia fazer uma consultoria para Oracle, lá na Alemanha, e era tudo em Java, coisa que a gente não dominava. Aí a equipe inteira da CBR, na época, fez um curso de Java com eles.
Ah, não, a Kyla, em curso de Java, era bem referência, assim. Vinha gente de Angola, da África, lá de Moçambique, para ter aula na Kyla. Bom, enfim, aí eu fui fazer um curso lá e de desenvolvimento iOS, 2012, na época que todo mundo queria ter um aplicativo e ficar rico, né? E eu nunca trabalhei com iOS, só que eu fiquei amigo do cara que foi meu instrutor. E aí, uns 2 anos depois, um dia a gente tava tomando a cerveja lá, eu reclamando da vida com ele, falando: cara, aguento mais trabalhar em consultoria, queria fazer alguma coisa diferente e tal. Ele falou: você não quer, de repente, dar aula na Kaelon? Posso te indicar lá e tal. Já contei essa história um monte de vezes. Se alguém que tá aí me conhece, já ouviu algum podcast meu, alguma coisa do meu podcast, já deve ter ouvido eu contar essa história, tá? Mas. Um dia eu tava lá reclamando com ele me chamou pra dar aula, e aí eu falei: ah, beleza, bora lá. E eu sabia que o Calão era bastante referência, assim, na área, né? E apesar de eu nunca ter dado aula, eu achei que eu poderia aprender. E o pessoal lá me falou que dava, que eles tinham um método de ensinar você a dar aula e tal, mas tinha que passar por um
Mas
processo. Lá é...
você gostava já de colaborar com os colegas de trabalho, por exemplo, ensinar eles mesmo, internamente, né? Mesmo que
Ah,
diretamente.
gostava. Sim, sempre que eu pudesse eu ajudava, mas de uma maneira não muito, não muito assim, intencional, vamos dizer, sabe? Não era uma coisa deliberada. Mas quando eu vi essa oportunidade de trabalhar na Kaelon, eu falei: cara, vou agarrar isso aqui, vou fazer isso. E aí eu estudei bastante lá para passar no processo deles e para passar no... Que o processo deles basicamente é você começar a preparar algumas aulas ir lá e aprender o método deles. E se você, depois de um mês e meio, ir mais ou menos bem nesse processo, eles contratavam a gente e aí treinava mais um tempão até conseguir efetivamente dar uma aula. Treinava, estudava, passava aula, aprendia o método, porque eles tinham um método para a gente ensinar, né? E aí deu
Interessante.
certo. Falou alguma coisa?
Não, só comentei, interessante, né? Porque não conta muito com a sorte de pegar um bom professor. Ele treina no método dele, né? Que ele acha ideal, né?
Isso. Não, eles tinham todo um método de como fazer uma explicação. Então, por exemplo, todas as aulas da Kaelon, assim, ninguém nunca chegava para vocês e simplesmente falava: olha, pessoal, hoje a gente vai aprender, sei lá, herança em orientação a objetos. E herança funciona assim, assim, assado, e aqui está o código, e é aqui que funciona, e agora vamos lá fazer exercício. Não. Sempre era: galera, como que a gente adiciona tal comportamento aqui? Fazer a galera pensar, fazer a galera conversar. Eu não sei o quanto que você lembra, Daniel, não sei com quem que você teve aula lá, mas geralmente as aulas elas eram muito dinâmicas. A gente tentava fazer as pessoas participarem, falarem. E então era sempre a gente jogava o problema e tentava tirar a solução das pessoas. E nunca era uma coisa tipo: toma aqui e
É bem
agora
bacana
faz.
isso, né? Eu lembro na época de faculdade, acho que as primeiras aulas da faculdade EDD, o professor jogou uma lista alfabética desordenada e falou: faça um algoritmo para ordenar isso aqui. Aí foi a primeira vez que eu falei: putz, como é que eu vou fazer? E tá, fazer metendo um monte de if para lá, para cá, o código, e não dava certo, e já tava ficando grande o negócio. Acho que não era nem lista de nomes, era uma lista de números, assim, coisas bem simples, né? Daí, conclusão, fiz, até consegui fazer, mas ficou um código horroroso, enorme. Daí o cara vai e saca o Bubble Sort, né? O código do Bubble Sort, com pouquíssimas linhas, aquilo resolve lindamente o problema. Puxa, a hora que você vê isso, é como você lê um poema, né? É tão bonito você ver um código desse, eficiente, curto e que faz o que precisa ser feito, né?
Sim, não, com certeza. É muito legal, é muito legal. É muito legal quando você entende, quando o professor consegue passar isso de uma maneira que você veja a utilidade e ainda ache elegante, no seu caso aí, né? Mas, bem, voltando à história, só para não ficar enrolando muito, gente. Eu então fui dar aula lá na Kaelon, né? Consegui dar aula e o processo de dar aulas e me colocar lá na frente das pessoas, tendo que falar em público, tendo que falar alto, tendo que lidar com dúvidas de pessoas que às vezes eram mais experientes do que eu, me fez crescer muito, assim, me fez aprender muita coisa, me fez perder o medo de falar em público, me fez estudar muita coisa, porque eu tinha que estudar, não tinha jeito. Às vezes a galera chegava lá e tinha uma dúvida e eu tinha que pesquisar, entender, porque às vezes não tinha a ver com o curso, mas eu tinha que saber, e da próxima vez que me perguntassem, eu tinha que estar esperto. Então foi muito bom. E aí, um pouco mais de um ano, acho que uns 2 anos que eu tava lá, depois de ter dado aula para bastante gente, ter viajado um pouco pro Brasil, dei aula pra gente em Moçambique, de Angola, que nem tinha comentado com você. E eu sempre tive vontade de ter um blog, né? Todo esse tempo, né, como eu comentei com você, desde antes de eu entrar na minha carreira até o tempo que eu trabalhei como programador e até entrar na Kaelon, eu sempre estive ciente aí das comunidades de tecnologia no geral, né? De evento, de coisa online, fórum, comunidade, tudo mais. E eu participava bastante do Stack Overflow, por exemplo. Eu cheguei a ter bastante medalhinha lá no Stack Overflow, que tem. O Stack Overflow, ele é todo gamificado, né? Você ganha ponto pela pergunta, você ganha medalhinha de não sei o que lá, pelo tipo de pergunta. Deixa eu ver se eu acho o perfil do Stack Overflow, que faz tempo que eu não mexo.
Aí virou referência, né? Agora o ChatGPT está conseguindo destronar um pouco ele, né? Mas todo desenvolvedor consulta muito o Stack Overflow, né?
Achei, até uma época que eu participava bastante mesmo. Vamos dar um link aqui para vocês. Que eu
Eu lembro que
respondi.
eu não sei se você tinha esse sentimento, mas eu lembro que eu participava de alguns fóruns da Clube Delphi. Eu tinha alguns fóruns que eu ficava residente. Eu ficava horas ali. E eu queria muito ficar bem ranqueado, ser o cara que mais postou no dia. Eu ficava olhando essas coisas. Eu gostava disso. Eu aprendi muito com as respostas das outras pessoas, Mas chega um ponto que você começa a querer ser o cara das respostas, né?
Sim, não, eu mandei o link do meu perfil do Cyber Flow, eu nem lembrava, tinha várias medalhinhas aqui. Eu ficava que nem você, eu ficava às vezes atualizando a sessão de novas perguntas para ver quando uma pergunta entrava que eu sabia responder, para entrar lá e responder, ser o primeiro a responder, sabe? É, eu gostava de ficar fazendo isso.
É assim, eu até me questionaram uma época, não sei quem. Falou, pô, por que você fica fazendo isso? Você não tá ganhando nada. Na verdade, eu não sabia explicar também, mas uma, eu me sentia bem fazendo isso, e outra, eu vi que hoje eu acabei criando uma base de dados digital ali. Esse trabalho de consultoria que a gente fez, por exemplo, que a gente foi para a Alemanha, foi fruto disso. O cara googou procurando os assuntos que ele precisava, acabou achando algumas respostas minhas. E entrou em contato, me chamou e tal. Ou seja, às vezes é muito indireto o benefício, né?
Não, com certeza. Eu acho que cada interação que você tem online, cada pergunta que você responde, cada comentário, às vezes você faz, sei lá, em rede social mesmo, às vezes LinkedIn, às vezes você posta alguma coisa, é uma sementinha que você está plantando que um dia pode te trazer uma conexão que você nem espera que vai te. Enfim, eu acho que. Bom, eu vou comentar. Deixa eu anotar aqui para comentar isso depois, porque se eu entrar nisso agora, eu vou pular aqui, mas Eu então comecei a, né, eu sabia da existência, não, perdão. Todo esse tempo fazendo parte de comunidades e tudo mais, e aí quando eu entrei na Kaelon, a Kaelon sempre teve um braço muito forte em comunidade, em evento, e tem o próprio Guji, né, o pessoal lá que você conhecia o Guji também? Ah, o pessoal lá que desenvolveu, né, que criou e tal. E aí eu tinha sempre tive vontade de ter um blog para escrever. E nunca tinha feito. Aí, um pouco depois que eu entrei lá, eu criei o blog, comecei a escrever e me empolguei pra caramba naquilo. Comecei a escrever demais, assim. E aí, depois de uns 3 meses escrevendo bastante no meu blog, compartilhando em rede social, compartilhando em grupo e tal, as pessoas eventualmente começaram a prestar atenção. Começaram a. Caramba, olha só, cara, né? A questão da frequência que a gente tava falando no início, né? Eu tive um período assim que eu escrevia quase todo dia um artigo, quase todo dia, e eu sempre ia nos mesmos grupos e comunidades e compartilhava isso tudo lá. Falava, ó, escrevi post, postava lá. E a galera começou a acompanhar mesmo, a galera começou a ler e tal. E inclusive a galera lá de dentro da Kaelon falou, legal, eu sei o que você está fazendo, hein? Você não quer de repente fazer isso aqui dentro, né? Como parte do seu
Legal.
trabalho, de escrever, de ir pro blog e tal. É, a Kaelon criou a Alura também, né? Que hoje é só a Alura, né? Nem tem Kaelon mais. E nessa época a Alura tava bem no começo. E aí não tinha ninguém que cuidasse de blog, de rede social, dessa parte mais da comunidade mesmo, né? Da presença online da Alura e da Kaelon, das outras empresas como empresa ali, né? E aí eu comecei a pegar isso para mim. Comecei a pegar uma coisa ou outra e depois de um tempo eu parei de dar aula para focar nisso, para. Eu cuidava das redes sociais de Kaelon, Alura e Casa do Código, de newsletter que a gente mandava, de fazer live toda semana.
É um trabalho enorme, né? E assim, achar conteúdo constantemente, isso que acaba sendo até difícil, né? De se repetir nos conteúdos, né?
O que a gente fazia nessa época era anunciar o curso novo, né? A Alura, na época, soltava bastante curso novo. Anunciar, vai ter live, vai ter vídeo. A gente começou a produzir bastante conteúdo internamente com o tempo ali. E aí chegou uma época, cara, que beleza. Eu fui crescendo nisso aí. Me falaram, não, agora vamos contratar uma pessoa para te ajudar. E depois contratar outra pessoa. E quando eu vi, eu era líder de um time de marketing. Aí eu falei, cara, mas
Entrou no marketing, não sabe nem como.
depois. E aí eu falei, não, beleza. Eu sou do marketing agora, então eu preciso aprender coisas de marketing, né? Porque até então eu estava muito muito próximo dessa comunidade de tecnologia mesmo, né? De assuntos de tecnologia. Aí eu falei, beleza, então agora eu sou do marketing, agora eu preciso fazer uma coisa só que no mundo do marketing. Aí eu comecei em evento dos marqueteiros, evento em agência de publicidade, fui fazer workshop com publicitário, fui conhecer a galera do mercado publicitário mais de São Paulo aqui. E beleza, só que depois de um tempo fazendo isso, não fez muito sentido assim, sabe? Eu fiquei, cara, o que que eu sou, né? Eu sou marqueteiro, eu sou programador, eu sou. O que que eu faço, né? Eu não sei exatamente o que que é. E aí eu até fiquei nesse time um tempo, aí depois voltei para dar aula um tempo, e aí eu descobri um termo, abreviação é DevRel, né, que é uma abreviação de Developer Relations. Traduzindo literalmente relações com desenvolvedores, né? E esse termo é um termo que não é novo, né? É uma coisa que foi criada lá, a primeira vez que o pessoal ouviu o termo Developer Evangelist, né? Que é aquele cargo do chinês maluco que eu tinha compartilhado com vocês aí. Primeira vez que o pessoal ouviu esse termo foi lá nos anos 80, quando a Apple, ela tinha lançado, eu não lembro qual era o modelo do Apple lá, mas eles tinham um marketeiro lá dentro, que era o Guy Kawasaki. E esse cara e um outro cara criaram um time de evangelistas da Apple. Que basicamente o papel dessa galera era o quê? Correr atrás de desenvolvedor para criar aplicativo para a plataforma deles. Era isso. Era meio que evangelizar mesmo. Ir nos eventos, ir nos lugares, conversar com as pessoas e falar: vem fazer para a Apple, porque a gente é melhor por causa disso, por causa daquilo. E aí isso depois a Microsoft copiou, né? Como sempre, né? Um copia o outro nessa época.
Não sei se era o Steve Ballmer, né? Era um cara que era um gordão meio careca, que ele tinha uma pegada muito louca, né? Ele ficava lá, developer, developer, developer.
Isso, é clássico, né? O vídeo dele, developers, developers, developers. E se eu não me engano, ele estava fazendo um discurso que a ideia era justamente essa, falando que o poder era os desenvolvedores. Por quê, né? Porque eles dependiam muito dessas pessoas para quererem trabalhar e desenvolver aplicações para a plataforma deles. E aí eles criaram um programa MVP, né? Most Valuable Professional, que era premiar pessoas da comunidade que falavam deles. E é até hoje, né? Um grande programa que é basicamente isso, né? É um programa que te dá vários benefícios para que você, pô, fala bem de mim aí, né? Fala de mim, né? Divulga o meu trabalho e tal. Bem. Óbvio, né? Tô simplificando pra caramba aqui, né? Mas é mais ou menos isso, né, pessoal? E, bem, enfim. E aí esse termo DevRel, né? Ele foi criado meio que para colocar debaixo. É meio que um termo guarda-chuva para colocar todos os cargos e iniciativas que estão relacionadas a você se comunicar, se você se relacionar com a comunidade técnica, né? E por muito tempo, esses cargos, né, essas pessoas evangelistas e por aí vai, eles ficaram mais em empresas ali limitadas ao Vale do Silício, né, dos Estados Unidos, do que aqui, por exemplo, a gente não ouvia tanto porque a gente comparado com muitas empresas de lá, né? A gente não tem tanta empresa que desenvolve software para desenvolvedores, né? A gente faz produto geralmente para o varejo, para o mercado, para tudo quanto é tipo de mercado, mas ferramenta para desenvolvedor mesmo, que nem faz a IBM, que nem faz a Oracle, que nem faz Microsoft, a Sun fazia, né? A gente não tem tanto. Então, ficou muito limitado ali. Só que as coisas, né, evoluíram pra caramba, o mundo mudou. Hoje em dia a gente fala que basicamente toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? E se não é, vai ter que ser de alguma forma. Isso começou a fazer um pouco mais sentido aqui, né? E aí, quando eu ouvi DevRel, né? Quando eu fiquei sabendo desse termo nessa época que eu tava lá no time de marketing, eu falei: ah, então é isso que eu faço. Eu não sou marqueteiro, eu não sou programador também. Meu trabalho é me comunicar com a comunidade de tecnologia de várias maneiras diferentes. Que é fazendo evento, que é escrevendo, que é indo em evento, que é criando documentação, que é fazendo vídeo, que é fazendo tudo que tange essa conexão com essas pessoas, eu faço. E assim, é muito difícil para uma pessoa que não tem um background técnico fazer esse tipo de trabalho. Porque eu não sei qual que é o background da maioria das pessoas aqui, mas programador no geral é bicho desconfiado de marqueteiro. Se você vai num evento lá e sobe um marqueteiro para falar de produto, você já não dá muita bola, assim. Eu já fui em
Uma
evento
pergunta
presencial.
técnica que ele faz e o cara não sabe responder direito, ele já desconsidera o cara, ele já desqualifica o cara.
Exatamente. Eu já fui em evento de empresa grande, assim, que chegou na hora de palestra ali, subiu um marqueteiro lá e eu vi um monte de gente levantando e indo embora. O pessoal quer ouvir as pessoas técnicas. Então, se você não tem um background minimamente técnico para conseguir ao menos debater com as pessoas e entender a dor delas de verdade, é muito difícil fazer esse trabalho. E, E aí, beleza, eu percebi que era isso que eu fazia, né? Eu percebi que esse era meu trabalho, no fim das contas, e é o que eu gostava de fazer. E a partir desse momento eu fui direcionando minha carreira nesse sentido, né? E aí me deram um cargo de advocate lá dentro da Lura, né? Developer Advocate, para ter no currículo, para, né, para falar que eu trabalhei com isso. Porque a gente não tinha uma área de DevRel lá dentro, né? Não existia isso.
Agora,
Mas enfim.
deixa eu te perguntar, no caso da Alura, eles têm curso para várias áreas, várias linguagens, várias ferramentas. Como que você consegue daí, fazer conteúdo ou falar com comunidades tão diferentes? Porque tem até uns flame wars, né? O cara de Java não gosta do cara de Delphi. Quer dizer, o cara de Java nem sabe que o de Delphi existe, mas o cara do de Delphi não gosta do de Java.
A gente tentava fazer. Eu, pelo menos, nas iniciativas que eu participava, nos podcasts que eu participava. Bom, lá, ó, eu fiquei 8 anos na Lura. No tempo que eu fiquei lá, eu cuidei de rede social, cuidei de vídeo, fiz muito vídeo, roteirizei vídeo, fiz direção de vídeo, fiz um monte de coisa misturada. Fui host de podcast, três podcasts diferentes. Do Rio Respond Tech, que eu fazia que eu ia até empresas para gravar sobre cases de tecnologia, do
O
Carreira Sem
Hipsters
Fronteiras.
até hoje tá, né? Não, acho que é o Paulo
Sim.
mesmo que toca, né?
Sim, não, o Paulo toca desde sempre. Eu fazia uns episódios que era, a gente chamava de Hipsters on the Road, saía cada 15 dias,
Ah,
e era
legal.
quando eu ia para as empresas de tecnologia para falar sobre cases específicos. Então a gente saía na rua mesmo, ia na empresa e gravava. Depois, quando veio a pandemia, fazia remoto, né? Mas até então era. Aí depois de um tempo a gente parou. E acho que foi 2020 que a gente parou, se não me engano. Mas aí eu fiz também o Carreira Sem Fronteiras, que acho que se não me engano, o Diego tinha comentado aí. O Dev Sem Fronteiras, que virou depois, né? Onde a gente conversava com desenvolvedores que viviam e trabalham no exterior. E assim, você falou como falar com uma comunidade, né, de áreas diferentes. A gente sempre variava bastante, né? Então, eu fazia bastante conteúdo variado, assim, fazia live, por exemplo, no estúdio da Lura em São Paulo. Cada semana vinha um convidado, cada semana era um tópico, um tema diferente. Então, tinha um pouco de tudo ali.
Traz a autoridade do convidado, né, para a conversa, né?
Isso, exatamente, exatamente. É criar conteúdo com essas pessoas e criar conexão com essas pessoas também de alguma forma, né? Porque eventualmente então, esse trabalho de DevRel no geral, ele é muito. Ele toca muitas camadas da empresa, né? Porque você imagina que assim, né? Ó, eu faço live, eu fazia live, né? Fazia live e fazia podcast. Então, com essas lives, com esses podcasts, a gente fazia as pessoas conhecerem a Lura, primeiro, né? Como conteúdo, é o que a gente chama de topo de funil, né? Que é conteúdo gratuito e aberto. Que chega um monte de gente ali que às vezes nem sabe quem é a Lura, nem sabe quem eu sou, nem sabe quem é, mas está interessado no tema. Está interessado no Java. Ah, beleza, a gente vai falar de Java hoje, eu estou interessado nisso porque eu quero trabalhar com isso. Aí a pessoa chega ali meio perdida, vê o vídeo, ah, legal. Se inscreve no canal da Lura, aí daqui um mês vê outro vídeo. Aí daqui 3 meses vê outro. E aí, aos poucos, a imagem da Lura vai se formando na cabeça dela, a pessoa me conhece, a pessoa vai ficando por ali. Eventualmente ela. Ah, beleza, agora eu vou entrar pro Discord da Lura. E aí vai pro segundo, a segunda parte. A pessoa entrou no Discord e tá na comunidade. E aí, depois que ela tá na comunidade, ela pode um dia assinar a Lura ou não. Ou ela pode virar o um embaixador da Lura, pode dar feedback do produto, né? Ela pode chegar para mim e falar, pô, cara, ó. Plataforma tá muito ruim, ou sei lá, assinei, não gostei.
Mas é uma forma de CAC, né? De aquisição de novos clientes ali, né? E acaba sendo orgânico, né? Sem você depender de um tráfego pago, né? É,
Isso.
porque esse conteúdo ele vai ficar na internet, vai atrair muita gente que vai querer resolver aquela dor que o conteúdo tá se propondo, né? Ou ver aquela entrevista. E você muitas vezes não pagou para aquilo, né? Você gerou autoridade que o pessoal quer consumir, né? Isso é difícil, né? Você fazer isso, mas acho que é uma das coisas que mais funciona, né? Na internet, né? Porque todo mundo vai na internet para procurar uma resolução de alguma coisa, ou
Sim,
ver alguma coisa, né? Então ele acaba trombando no conteúdo desse, né?
Sim. Não, e ao mesmo tempo, toda semana eu trazia alguém para falar. E quando você traz alguém para falar num programa, a pessoa geralmente fica feliz de ser convidada, né? Então você traz uma pessoa que tem um projeto, que tem uma empresa, que quer falar de alguma coisa, você traz a pessoa, você cria mais uma relação com essa pessoa, né? Uma relação tanto com a empresa quanto comigo. Muitos convidados que eu entrevistei em programa ao vivo trabalharam em empresas que anos depois me pagaram para fazer projeto de conteúdo no meu canal, hoje. Esse ano, entendeu? É, muitas pessoas que eu entrevistei ali se tornaram instrutores da Alura, viraram pessoas que compartilharam o conteúdo da Alura. Então, é um trabalho que ele toca em aquisição, ele toca em contratação, ele toca em posicionamento como empresa, né? Então, esse termo, né, DevRel, né, quando feito bem pelas empresas. Ele tem uma. É, ele tem um, um. Pode ter um impacto muito grande em várias áreas, né? Mas principalmente para empresas do Brasil é awareness, né? Que é a pessoa conhecer a sua empresa, né? Que acaba entrando em marketing, talvez. Feedback de produto e, no longo prazo, contratação e até aquisição de cliente, dependendo do tipo de produto que você tem. Mas enfim, fiz esse monte de coisa lá. Fui direcionando minha carreira para esse DevRel aí quando eu descobri o termo. E aí, depois de 8 anos lá, eu tava meio. Perdão. Eu tava meio. Também não sabia muito mais para onde crescer ali, já tinha feito tudo que eu gostaria de fazer. E aí eu falei, ah, acho que eu preciso de alguma coisa diferente. Comecei a pesquisar. E aí, um dia no LinkedIn, eu fiquei sabendo de uma empresa. Eu vi um brasileiro falando lá no LinkedIn de uma empresa que ele trabalhava, que era uma startup da Estônia. O país Estônia, tá? Não a Estônia. Porque eu falo Estônia, a pessoa fala, não, Estônia, não,
Essa que
Estônia.
é a adquirente.
Estônia é um
A
país
Estônia
que.
é o país mais digitalizado, assim, socialmente, né? O estado digitalizado, não é? Não é? Não são eles?
Sim, são eles mesmo. É, eu fiquei sabendo dessa empresa através de um brasileiro. Na verdade, assim, até na Estônia, assim, já tinha ouvido falar uma coisa ou outra, mas. Não vou dizer que eu sabia pra caramba sobre, tá? Eu comecei a pesquisar mais depois disso, mas eu vi um brasileiro falando lá no LinkedIn, fazendo um post falando da empresa, que a empresa era super legal, não sei o que, não sei o que lá, que eles pagavam super bem e que eles estavam contratando brasileiros, e eu achei interessante a ideia, né? E aí eu comecei a seguir esse cara, e aí um dia mandei uma mensagem para ele, bem assim, não conhecia ele, não. A gente nunca tinha interagido, e eu mandei uma mensagem falando, ô, cara, vamos conversar aí, eu vi que você falou da sua empresa. Vocês não querem, de repente, fazer uma parceria comigo, fazer um vídeo lá no meu canal? Na época eu fazia vídeos patrocinados com empresas no meu canal. E aí a gente conversou, e ele falou, cara, vamos ver, mas eu tive uma ideia meio doida aqui, você não quer, de repente, vir trabalhar com a gente? Aí eu falei, cara, não sei, porque assim. Sendo bem honesto, na hora ali na conversa, eu não tinha nem entendido direito o que a empresa fazia. Porque eles tinham um produto mega específico para empresas de dados. Era um produto baseado em linhagem de dados. Eu
Nossa.
nunca tinha ouvido falar nisso, e aí eu fui atrás. Pode falar.
Não é, mas assim, o cara recrutando, né? Ele procurando talentos e inglês
Sim.
não era um problema para você nesse caso, né? Acredito
Não.
que era tudo inglês que quiseram ser relacionado.
Isso, era tudo em inglês. É, mas esse cara é brasileiro, não é recrutador. E aí, assim, para encurtar a história, eu fui lá e entendi sobre o negócio, entendi sobre a empresa. Falei, quero trabalhar aí sim. E a partir daí, eu fui conversar com os dois fundadores. Era startup bem começo mesmo. Startup de 10 pessoas, bem comecinho. Os dois fundadores eram um cara, um inglês, e o outro era um norueguês. E aí a gente conversou, e eles não tinham uma vaga para esse trabalho que eu fazia lá. Só que aí eu encasquetei que eu queria trabalhar lá. Fiz uma
Mas
apresentação no
como?
PowerPoint. Oi?
Você queria ser DevRel deles, você queria continuar?
Isso. Eu queria ser DevRel deles. Eu fui lá, eu fiz uma apresentação no. Eu estudei sobre a empresa, fiz uma apresentação no PowerPoint sobre o. O que, que eu poderia fazer por eles? Como que eu poderia impactar a empresa? Não sei o que, não sei o que lá. E aí convenci eles, cara. Basicamente, eles acharam legal e só que aí eles. Um problema. Um problema não, né? Mas na época eu só tinha conteúdo em português e eles falaram, pô, a gente queria ver alguma coisa sobre inglês, não sei o que. E aí eles basicamente me contrataram para fazer um trabalho em inglês para eles, um freela, assim, né? A gente fez um vídeo. Fiz um artigo de blog para eles que eu soltei no Medium. E eles me pagaram por isso. Então, meu processo seletivo foi meio que um freela, vamos dizer. E aí me contrataram. Aí eu fui para a Estônia pela primeira vez em maio do ano passado para fazer o meu onboarding lá. E pegar meu computador, porque valia mais a pena eu ir lá pegar o computador do que eles mandarem para mim, financeiramente falando. Estônia é longe pra caramba, né? Primeira vez que eu fui para lá, um voo São Paulo, Frankfurt, Helsinki, na Finlândia. E aí
20 horas viajando.
da Finlândia mais um voo para Estônia. Esse último voo é curtinho, porque Estônia e Finlândia é tipo São Paulo e Rio, assim, é bem rapidinho mesmo. Mas aí, beleza, cheguei lá, peguei meu computador, conheci a galera e comecei a trabalhar com eles. Fiquei lá nessa primeira vez que eu fui para Estônia umas 3 semanas, 2, 3 semanas, aí voltei para o Brasil. Aí em julho do ano passado voltei para lá de novo. Depois de 2 meses, mais ou menos, a gente teve lá o retiro de verão que eles fizeram, que era basicamente eles pagavam para todo mundo, os funcionários da empresa, irem para lá, para Estônia, para a gente se encontrar e fazer festa e trabalhar junto e tal durante uma semana inteira.
Cultura deles é toda remota, gente do mundo inteiro, né? Então
Isso.
tem que trazer o pessoal para tentar fortalecer um pouco a cultura, né, da empresa, né?
Exato. Nessa época aí que a gente fez o retiro de verão, tinha umas 15 pessoas. Mas aí tinha gente, né? Os dois fundadores, inglês, norueguês, aí tinha gente da Croácia, Turquia, Espanha, Itália. Tinha mais uns vários brasileiros, a empresa era quase metade brasileira. Aí tinha uma estoniana, tinha um espanhol, tinha americano, tinha um americano que nasceu no Japão e era irlandês. Enfim, doideira. E foi bem legal, a gente foi nesse retiro de verão, cara, a gente foi para uma ilha lá na Estônia, onde tinha uma vinícola, e a gente ficou 3 dias numa vinícola numa ilha, foi muito doido, 3 dias
Mas
bebendo
trabalhando
vinho,
ou só curtição?
bebendo vinho, fazendo jantar, comida, almoço e fazendo atividade, tipo, fizemos
Porque
vinho...
essa história que você contou me lembrou muito a da Sun com o Java, né? Quando ele criou o Java, né? Que ele trancou os engenheiros todos num resort lá e falou: tá, tudo que vocês precisam tá aí. Vocês têm comida, só trabalhem, se divirtam. E eles conseguiram fazer em tempo recorde, né? A especificação do Java.
Sim. A gente assim, para falar que a gente não trabalhou, a gente fez algumas dinâmicas, algumas reuniões sobre o futuro da empresa, mas nada trabalho mesmo nesse tempo aí, não foi muito, não. Mas enfim, eu fiquei lá então trabalhando, né, nessa empresa, remotamente durante por 1 ano e meio, né? Quando chegou junho desse ano, na verdade um pouco antes, né, eu em abril desse ano eu lancei meu podcast, o meu podcast mesmo, que eu já queria fazer há bastante tempo. Assim, eu tinha uma ideia de fazer um podcast, e eu vou colocar o link no chat aqui para vocês. E aí eu falei, cara, quero fazer um podcast, quero fazer um podcast. Um dia eu sentei e fiz. Eu sentei, escrevi um roteiro, pensei nos nomes, criei, fui lá no Spotify, criei, pus uma descrição e escrevi um roteiro de um primeiro episódio, que sou eu falando sozinho durante 15 minutos, e postei. E assim, o feedback foi muito maior do que eu esperava. As pessoas gostaram de verdade, assim, foi bastante.
Tem
Fez
um
bastante.
público muito específico que consome podcast, né? Eu, por exemplo, agora eu tô numa vida louca entre interior e São Paulo. Então, sempre tô pegando a Castelo Branco aqui, dá mais ou menos 1h40, 1h50 até São Paulo. O que que eu vou fazendo daqui para lá? Vou escutando podcast. Então, eu fiquei
Boa.
viciado nisso. Eu já entro no carro, já ponho um podcast para escutar
Boa.
e assisto tudo em 2x, né? Para dar tempo de ver, escutar tudo.
Pô,
Consumir mais conteúdo.
escuta o meu, mas não escuta em 2x, não, cara. Não, teve um cara esses dias que falou assim: ó, o seu podcast é o único que eu não escuto em 2x. Acho que isso quer dizer alguma coisa, hein? Mas enfim, eu lancei meu podcast, cara. Eu queria muito tempo fazer um podcast. A minha mídia preferida. Eu já tinha canal no YouTube, né, há bastante tempo. Já tinha feito muita coisa em vídeo, já tinha feito muita live, mas eu queria ter um podcast. Porque podcast sempre foi a minha mídia preferida. E aí eu fui, fiz. E aí o pessoal deu feedback positivo, e aí eu empolguei com aquilo, e aí eu comecei, eu fiz um episódio que deu uma bombada, assim, que eu chamei de O Fim da Bolha em Tecnologia, que foi logo quando a gente começou a ter bastante layoff, né, esse ano, infelizmente, teve aquele período mais pesado ali. Muita gente começou a falar do fim da bolha, ah, não, acabou a bolha, não sei o que lá. Essa é uma matéria no G1, falando que, eu não lembro exatamente qual que era o negócio, mas era um papo assim, tipo, a bolha estourou, agora os salários vão ser baixos e não vai ter mais emprego. Era um negócio bem, bem forçado, assim, sabe? E aí quando eu li isso, eu falei,
Clickbait.
caramba. Quando eu li isso, eu falei, calma, não é bem assim. Óbvio que, né, tem impacto, mas calma, né? E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então, vou fazer um episódio onde eu vou chamar 10 pessoas diferentes, eu acabei chamando mais gente que isso, pra dar a sua opinião sobre esse assunto. E aí eu peguei diretor da Lura, eu peguei a Roberta Arcoverde, que é diretora do Stack Overflow de tecnologia, peguei um monte de gente, um monte de amigo meu, e aí eu peguei essa opinião dessa galera e compilei em um negócio de uma hora ali, com as opiniões dessas pessoas, e aí esse episódio bombou, assim, né? Bombou pros meus padrões, né? O podcast subiu lá pro topo do ranking, lá passou o Ipsos.tech, que é o que fica em primeiro lugar lá desde
Legal.
sempre. E aí eu já, vixe, aí emocionei, né? E falei, vixe, é isso que eu quero fazer. Aí eu continuei o podcast, fui me empolgando ali. E quando eu percebi, eu queria mais fazer o podcast do que fazer o trabalho que eu tava fazendo na empresa lá que eu fui contratado, na startup da Estônia, né? E aí coincidiu com um período que o pessoal tava meio perdido lá na empresa também. Que a gente não tava conseguindo fazer o trabalho rolar, assim, sabe? Tanto do meu lado, quanto do lado do desenvolvimento mesmo. O pessoal não tava conseguindo entregar o produto, não tava conseguindo fazer sair as coisas novas que tinha que sair, não tava
E
conseguindo
aí
fechar.
fica difícil o seu trabalho daí, né? Porque pra gente promover um
Exato.
produto que não é bom, né, cara? É muito
Exato. Eu não
difícil.
conseguia, eu bati a cabeça, eu e o cara que era o fundador que fazia papel de CEO, que era a gente trabalhava mais junto, a gente não conseguia. Porque o produto ele não tinha funcionalidade. Ah, tinha uma funcionalidade lá que a gente, putz, isso aqui vai ser foda, que era um módulo de custo lá para calcular o custo de cloud, não sei o quê. Que a galera falou, não, em janeiro sai. Aí junho não tinha saído, sabe? Então tá difícil. E aí um dia eu tava meio de saco cheio, conversei com o cara, falei, ah, cara, sei lá, não tô muito empolgado aí com o projeto, com a empresa. Eles, a gente também assim, não sei o quê. Aí vamos então, né? Sei lá, posso ser freela de vocês, de repente? A gente muda o contrato aí, eu posso fazer uns projetos pra vocês quando tiver coisa e não sou mais funcionário em tempo integral. Ah, beleza. Aí fiz um acordo com eles lá, me deixaram ficar com o computador que eles tinham me dado, que já, pra mim, já valeu pra caralho, assim, porque era um. Era, não é, né? Que eu tô usando ele agora, é um Mac M1 com sei lá quanto de giga. Fudido. E fui tocar minha vida. E aí, quando eu saí, eu já. Só que assim, né? É importante falar isso. Eu saí em junho, só que em julho tinha o retiro de verão de novo, né? Que a gente foi na ilha ano passado, ia até de novo. E lá é o verão, né? Em julho.
Você ficou para a festa, então, né? Falou, depois da festa eu saio.
Então, na verdade, eu já tinha comprado passagem, né? E dessa vez eu tinha planejado para ir com a minha esposa e com a minha filha junto e a gente viajar um mês. A gente fez um planejamento para viajar à Europa mesmo, aproveitar uma viagem, né? Que eles pagavam minha passagem, estadia lá e tal. E aí eu pagava da minha esposa e da minha filha. E a gente fazia uma viagem doidona lá. E aí eu. Então, saí da empresa no começo de junho e em julho eu tava indo para lá. Final de junho, na verdade. A gente foi no dia 29, não lembro. E aí eu fiquei. E o que aconteceu, né? E eu já tinha comprado passagem para Estônia também. Né? Ou seja, se eu tivesse pedido demissão antes de planejar a viagem, eu teria feito um roteiro diferente. Mas eu tinha planejado já ficar 15 dias na Estônia, que eu ia trabalhar. Né? A ideia era ficar lá e trabalhar. Mas, enfim, eu fui, né? Aí a gente. Fomos para Alemanha, fomos para Polônia. E uma coisa legal de falar é que tem um episódio do meu podcast, que eu soltei lá no começo, acho que é o quinto ou sexto, que eu conto a história de como a minha filha fez amizade durante a pandemia com uma menina polonesa. E assim, o meu podcast, né, eu falei dele, mas eu não falei sobre o que que é. Eu falo de tecnologia, mas eu tento focar mais em histórias e pessoas do que efetivamente a tecnologia mais pesada. Então, eu tenho um formato um pouco diferente. Eu vario de episódio para episódio. Tem episódio que é mais a entrevista tradicional, mas para a maioria, eu tento adicionar um elemento de mais narrativo, de história mesmo, assim, sabe? Contar uma história. E eu acho que é por isso que as pessoas até gostam, porque não tem nenhum episódio, não tem nenhum podcast de tecnologia fazendo isso. E aí tem um episódio.
Mas fica maçante só na tecnologia, tecnologia. E o cara que está lá falando da tecnologia, lógico que vai defender ela, né? Então, realmente acaba ficando. Eu escuto alguns podcasts de tecnologia que eu falo, putz, esse cara está se repetindo. Daí acaba até interrompendo a lição. Eu acho muito interessante isso. Fala muito mais das pessoas mesmo, que estão por trás, né? Pô, por que que o
Isso.
cara criou isso? Que ele pensou quando ele, que dor que ele estava tentando resolver? Ah, ele mirou aqui, mas acabou acertando isso daqui. Essas histórias são muito legais, né?
Isso. Isso. E mostrar também que, às vezes, não existe uma verdade absoluta, principalmente quando a gente está falando sobre problemas complexos. Então, aquele meu episódio que eu falei do fim da bolha em tecnologia, né? É um problema mega complexo quando a gente fala disso, né? Tem várias nuances aí. Tem, claro, empresa que baixa salário, que, putz, demite porque tá cortando custo. Mas, enfim, tem um monte de nuances diferentes nisso. E aí a minha ideia era trazer pessoas com pontos de vista diferentes pra gente analisar um problema complexo sob uma lente maior. Ah, então, é isso que eu tento fazer ali, sabe? Além de contar a história, quando for debater uma coisa que é um pouco mais espinhosa, não tentar, tipo, chamar uma ou duas pessoas e a gente vai debater isso aqui, vai decidir o que é verdade, sabe, né? É mostrar o negócio e deixar a pessoa que tá ouvindo ali tirar suas conclusões. Enfim, e aí
Legal.
teve um episódio que eu fiz com a minha filha, onde ela. Eu entrevisto ela e ela conta a história sobre uma amiga dela que ela fez amizade durante a pandemia. Ela fez amizade com uma menina polonesa durante a pandemia. E aí a gente
Fico
termina esse
imaginando a
episódio.
língua que elas usavam, né?
Inglês. Minha filha já é mais fluente que eu em inglês, com 15 anos.
Mas lá na história, os moradores falam facilmente inglês também para eles?
A maioria sim, a maioria fala inglês sim.
Interessante.
Na capital, né? Você vai indo pro interior já fica mais difícil, mas na capital é inglês. E aí mais pro interior e as pessoas mais velhas da capital, eles falam estoniano, e a maioria fala russo também. Mas estoniano é o idioma oficial que eu nem sabia que existia, obviamente, antes de ir para a Estônia, né?
Deve ser parecido com o curso, sei lá, né? Como é que deve ser?
É um pouco parecido. É um pouco parecido, sim. E aí, esse episódio que eu gravei com a minha filha, a gente já tinha marcado essa viagem para o meio do ano. E a gente falou: a gente vai conhecer a menina, a gente vai levar você para conhecer a sua amiga, porque ela virou muito amiga da menina mesmo, tipo, muito, a ponto de conversar todo dia. E a gente falou: não, a gente vai conhecer essa menina. E aí eu gravei um episódio de podcast sobre isso. A gente indo até a cidade da menina, no interior da Polônia. A gente conheceu os pais dela. Eu não vou dar spoiler aqui, porque você vai ter que ouvir. Tá?
Com certeza, já fiquei curioso.
Esse episódio, cara, assim, foi muito trabalho fazer assim, muito, muito mesmo, tá? Nossa, eu demorei bastante tempo editando sozinho.
Como é
Porque
que
eu
funciona
gravei.
para você? Porque ao mesmo tempo você está com a sua família passeando e daí tem que gravar. A sua família entende bem isso? Tipo, ó, pessoal, vamos fazer de novo. Vamos fazer desse jeito que eu estou gravando aqui. Então, vamos tomar cuidado para sair certo, né? Não dá
Eles
uma
entendem,
confusão
mas.
mental.
Eles entendem, só que o tipo de podcast que eu tô fazendo, na verdade, Daniel, ele não é. Esse em especial, né? Ele não é ensaiado. Ele é muito documental, assim, sabe? Eu gravo a gente no aeroporto, conversando, esperando. Simplesmente pego o gravador, aqui seguro na mão um pouco aqui, gravo o ambiente, gravo a gente conversando, gravo a gente no avião, gravo a gente chegando na cidade. E
Daí
aí
na edição vai pegando, vai pensando os
isso,
melhores momentos.
o grande trabalho é esse depois, ouvir tudo, entender como montar a história ali e criar uma narrativa em cima.
Cara, muito trabalho.
Isso eu demorei, tipo, Depois que a gente voltou até conseguir efetivamente fazer ele sair, foi uns 2 meses, assim, mexendo aos pouquinhos até sair alguma coisa. Mas foi bom. E, enfim. E aí eu fui pra Estônia, né? Também. Só que quando eu fui lá pra Estônia, nesse período, eu não tava trabalhando, né? E aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer 15 dias em Tallinn, na Estônia? E aí eu comecei a tentar achar alguma coisa pra fazer lá. Eu levei uma GoPro, levei uma câmera, levei microfone e falei, eu vou tentar gravar com alguém de lá, com empresa, com sei lá quem. E vou sei lá, vou tentar gravar alguma coisa. E aí eu comecei a adicionar umas pessoas no LinkedIn, comecei a mandar umas mensagens pra gente que eu não conhecia. E aí eu consegui contato de uma brasileira que trabalhava no governo estoniano. Ela trabalhava numa parte lá do governo estoniano chamada e-residency, que basicamente qualquer pessoa do mundo pode ter um e-residency que é como se fosse um CPF da Estônia. Você consegue ter um. Você consegue, entre aspas, ser cidadão, né? E o que a ideia deles é: se você consegue ter um CPF da Estônia, você consegue abrir uma empresa e abrir uma conta em banco e operar uma empresa lá remotamente. Tudo digital. Consegue fazer isso daqui agora se quiser. E se bobear, é mais barato que abrir empresa no Brasil. Eu acho que é mesmo.
Bacana isso, né? Para o empreendedor é fantástico, né?
É a porta. Eles falam que o objetivo é que a Estônia seja a porta de entrada para o seu negócio na Estônia, na Europa, né? Você quer abrir um negócio na Europa? Começa na Estônia, começa a operar lá, depois você expande. E aí eu consegui o contato dessa moça e eu fui pro escritório do governo estoniano lá em Tallinn e ela me conseguiu várias pessoas para conversar lá. Eu gravei entrevista com um monte de gente do governo, com o cara que trabalhava numa
Você se
embaixada lá.
apresenta como aí? Você fala que você é um jornalista? Como é que você se apresenta?
Então, né, Daniel? Esse negócio de me definir é difícil, viu, cara? Porque eu tô nesse. Assim, né? Desde que eu saí da Alvin, né, lá em junho, eu não fui trabalhar mais em nenhuma empresa. Eu tô sozinho ainda. E em muitos momentos eu fico nessa, né? Eu sou o quê? Eu sou influenciador? Eu sou jornalista? Não, eu não sou jornalista. Eu falo que eu sou, sei lá, comunicador? Não sei. Mas eu apresento, eu só falo, ó, eu sou o Gabs, eu tenho um canal, tenho um podcast e vamos fazer um vídeo. Não tem muito pra onde ir. Eu falo pra minha esposa que eu sou o Gabs Ferreira em tempo integral. O que que você é? Eu sou o Gabs Ferreira. É isso que eu sou. Eu faço vídeo, faço podcast, faço live. Faço um monte de coisa e é isso. Tenho habilidade de marketing, tenho habilidade de desenvolvimento, tenho habilidade de um pouquinho de tudo aí.
Sim.
É isso.
Overall.
E aí eu gravei. Vou mandar o um vídeo para vocês aqui. Eu gravei um monte de entrevista, um monte de coisa com o pessoal de lá. E aí quando eu voltei, eu falei, vou lançar um conteúdo no meu canal com o que eu gravei lá. E aí, isso que eu mandei aí no chat é um trailerzinho desse quadro novo que eu tô criando pro meu canal, onde provavelmente os primeiros vídeos vão ser da Estônia, né? Tudo que tem de imagem
Então,
nesse videozinho que eu
agora
mandei
você
ali.
está investindo mais no YouTube.
Talvez. Não tenho certeza ainda. Eu falo que, cara, hoje em dia não importa muito aonde você vai consumir o que eu
Sim.
faço, sabe? Eu não me importo. Eu não me importo tanto com o número mais hoje em dia e nem com onde. Ah, se eu tenho seguidor, se eu tenho like. Cara, se você me assistir, se você me ouvir, pouco importa se foi no Spotify, se foi no YouTube, se você me conhecer e curtindo o trampo, eu já tô feliz já, sabe? E é o que importa pra mim.
É, as métricas de números são importantes até para a gente saber se está acertando no conteúdo, na mensagem, né? Se o pessoal quer mais daquilo.
Sim, com certeza.
Tem um
Não, com
quesinho de
certeza.
vaidade ali? Lógico que tem, né? A gente fica, que nem você falou, bombou naquele episódio lá. Você ficou feliz pra caramba, né? É um sinal, pô, o que eu fiz tá dando certo, acertei. É uma recompensa e tanto pra gente, né? Então, essa vaidade é boa, né? Mas. Eu entendo o que você quer dizer, assim, tem cara que fica perseguindo só isso, né? Aí ele lança aqueles títulos clickbait, ele faz uns vídeos apelativos, ele só quer ver os números subindo ali, né? Mas o conteúdo em si não é legal, né?
Isso são as métricas de vaidade. Porque assim, hoje em dia, se você seguir a regra, as regras entre muitas aspas aí, do que os algoritmos gostam, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, você consegue ter números mesmo, né? Se você for, você pode ver, Instagram principalmente, hoje em dia tem muito vídeo de influenciador de tecnologia que só faz conteúdo tipo, sei lá, cinco sites para você aprender programação. Ou piadinha, meme de update firmware e outras coisas que.
Sabe a coisa mais imbecil que eu vejo que estão fazendo muito? O cara pega um vídeo de outra pessoa, daí ele põe a carinha dele ali embaixo e fica fazendo uma cara de como se estivesse pensando, fica apontando pro vídeo de cima. Cara, isso é pior que plágio. Assim, ele tá pegando vídeo de um outro cara, né? Passando como se fosse dele ali.
Acho que assim, eu acho que todo conteúdo de alguma maneira acaba tendo seu valor, mas no final das contas, impacto de verdade, impacto mesmo, né? Quando você faz uma coisa que você emociona a pessoa, ou que você ajuda ela a resolver um problema muito complexo, ou que você faz ela ter um ponto de vista diferente do que ela tinha antes de começar a consumir aquilo, é o que importa. E é nisso que eu foco. Não é que eu não me importo com o número, sabe? É óbvio que eu me importo com o número e as métricas elas são muito importantes, que nem você falou, para entender o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é melhor, o que, putz, isso aqui não é tão legal. Mas eu foco em realmente fazer uma coisa que vai ser bom de alguma forma, que realmente vai ter um impacto positivo na sua vida de alguma maneira. Isso é o que eu foco. Sim. Só para constar, eu acabei de perceber que são 11 horas, né? Vocês têm que terminar já? Como é que é aqui?
Não, fique à vontade, super à vontade, Gabs. Você tendo tempo, a gente pode seguir mais um pouco aqui.
Beleza, então, só terminar. No final das contas, acabou. Eu acabei só contando a minha história, né? Mas, bem. Então, desde que eu saí da Alvin aí, né? Dessa startup, eu falei, cara, vou tentar seguir carreira solo aí. Vou tentar viver da minha arte, né? Vender meu podcast aí, meus vídeos, conteúdo e tal. E aí, eu tô nessa, cara. Eu tô conseguindo.
A gente até brinquei com você antes da gente abrir o programa, né? O pessoal deve te perguntar, mas fora esses vídeos, você também trabalha, né? Você dá um trabalho do caramba fazer isso aí, né?
Dá um trabalho do caramba, cara.
Mas assim, tem que pensar como business também, né? Tipo, você tem que tentar encaixar isso às vezes para algum fornecedor, tem que tentar achar um patrocinador, né? Que encaixe ali, né? Quando você gera o conteúdo, você já imagina isso? Tipo, isso aqui seria legal para promover tal produto de tal empresa. Ou a coisa vai acontecendo meio sozinha.
Não, eu penso sim, eu penso. Inclusive, com o podcast, eu já consegui fechar uma parceria com uma empresa. Esse vídeo que eu mandei no chat, eu já fiz um vídeo nesse molde aí que vai sair dentro desse quadro também com uma empresa lá de Ouro Preto, uma fintech de Ouro Preto, muito legal, que eu não conhecia. Fui até Ouro Preto, gravei um monte de coisa com eles lá, e se tudo der certo, vai sair no começo de janeiro agora. E tô negociando também com algumas outras empresas e o objetivo com todo esse conteúdo é justamente esse. Encaixar empresas e pessoas interessantes ali sempre, né? E eventualmente trazer patrocinador, eventualmente trazer empresa que quer fazer conteúdo legal patrocinado para realmente divulgar o produto para minha comunidade, que a maioria são pessoas de tecnologia, né? São mais de 70% agente de tecnologia, uns 60, 70% são desenvolvedores. E o meu conteúdo não é técnico, né? Você vai ouvir lá nenhum. Assim, tem um outro episódio que eu entro um pouco mais no técnico mesmo, mas a maioria não é técnico. E as pessoas gostam muito, cara. É uma
Eu
coisa
tive
que.
pensando nisso também. O nosso podcast aqui, ele acaba sendo muito mais técnico, mas aí a gente fica limitado numa bolha, né, de pessoal que consome aquela tecnologia, né? Eu tenho esse desejo também de levar ele para um lado mais humano, mais pessoas, mais entrevistas, para ver se a gente consegue uma audiência até maior ou até falar de mais assuntos, porque é difícil ficar achando assunto para 2 vezes por semana. A Juliana que me ajuda, que isso aí, ela fica louca, né?
2 vezes por semana é bastante vezes, viu? Uma vez para mim geralmente é suficiente.
Mas bacana. E eu achei bem interessante que você citou isso, porque eu vejo que muita empresa está gastando muita grana na internet com marketing digital, mas gastando tipo, pagando para o Google, pagando para o Facebook, para tráfego pago. E o tráfego pago é legal, funciona, funciona, dá para você calcular ROI, tá? Mas ele tem um problema: a hora que você desliga, ele some. A hora que você parou de pagar aquele conteúdo que você estava fazendo, para de aparecer, né? Você não tá sendo consumido de forma orgânica. E se você promove um podcast dentro da sua empresa ou começa a gerar alguns vídeos com algum influenciador, tipo isso que você está fazendo, isso vai gerar um tráfego orgânico que é duradouro, né? E vai estar lá independente do cara tá. Então, em vez de às vezes gastar toda a verba que tem para tráfego pago, tipo impulsionar, monta um programa legal, vai consumir verba também, né? Contrata um profissional, tipo como você aí, para gerar um conteúdo que às vezes vai ser muito mais relevante e duradouro.
Sim, não, com certeza. E no final das contas, é um trabalho de longo prazo, né? Qualquer empresa que vem fazer alguma coisa comigo, e eu já falo assim, ó, você quer fazer um podcast, quer fazer um vídeo, beleza. Mas tirando em casos muito específicos, é um trabalho de longo prazo. Não adianta você fazer um vídeo comigo aqui e achar que vai ter algum tipo de retorno e, sei lá, que amanhã vai ter um monte de gente querendo comprar o seu produto ou algo do tipo, porque não é assim que funciona. E muitas vezes você tem que fazer mais de uma vez em vários lugares e vários canais diferentes para que efetivamente isso faça diferença. Assim, na Alura, no começo lá, quando a gente começou, né? Hoje em dia é bem diferente, né? Já, a empresa já é gigante e tal, mas quando a gente começou, uma das chaves para o sucesso, acho que é muito forte a expressão, mas uma das coisas que ajudou a gente a crescer muito foi justamente isso: criar muito conteúdo nosso, né? Muito artigo, muito vídeo, live, podcast. E está presente em muitos canais diferentes de influenciadores que conversavam com o propósito da empresa. O maior deles, que a gente começou e que foi um impacto gigantesco, era o Jovem Nerd, né? Que o Jovem Nerd já era muito grande nessa época, e a gente começou a fazer coisas com eles, depois com outras empresas e com outras, e isso vai fazendo as pessoas conhecerem, chegarem, comprarem, mas é um trabalho de longo prazo, são anos e anos de construção disso. Porque no fim das contas é relacionamento, né? No fim das contas é trazer a pessoa para próximo de você e mantê-la ali, gerir esse relacionamento de várias maneiras diferentes, até que eventualmente ela faz parte da sua comunidade de alguma forma, compra e vira evangelista e vira
Vira até
seja.
defensor da marca, né? Ele vira um promotor da marca, né? Um cliente satisfeito ali, né?
Exatamente. Muita gente lá na Lura era fã, assim, divulgava sem a gente falar nada. E eventualmente a gente foi começando a criar mecanismos de trazer essa galera mais pra perto ainda, de recompensar ela de alguma forma, de. E no fim é isso, né? É um ganha-ganha, né? Porque a pessoa faz isso porque. Acho que quando a gente fala de educação, principalmente, né? No fim do dia a gente sabe que é capitalismo, né? Tem que vender curso, tem que bater meta, tem que ganhar dinheiro, tem que
Tem que dar
chegar
lucro
lá.
para pagar a conta, o salário de todo mundo e fechar o dia.
Exato. Só que a educação em particular, ela tem um poder realmente de transformar a vida das pessoas, né? É um produto que você vê a transformação direta ali. Você vê a pessoa, cara, tanto de gente que eu já, sabe, recebi mensagem me agradecendo e, pô, obrigado pela sua aula, obrigado pelo seu podcast, obrigado por você ter falado isso, por você ter compartilhado esse projeto. Assim, um monte de gente já consegui impactar diretamente ou indiretamente a vida sem às vezes nem saber, sabe? Esse ano eu fiz o terceiro episódio do podcast também, eu fiz com o pessoal lá, onde a ideia era a galera contar um passo atrás que deu na carreira para ter que dar outro para frente. E aí foi um menino lá que tava desempregado e tinha conseguido emprego, tinha sido demitido no layoff e que ele. Enfim, contou a história dele lá e um mês depois ele conseguiu emprego porque alguém ouviu o podcast e chamou ele para conversar. E ele mandou mensagem essa semana. Falou que tá mó feliz, que foi num resort all inclusive da empresa, que tá estudando pra caramba, que tá aprendendo um monte de coisa. Isso é muito foda isso.
Realmente foi direto o impacto, né?
Mas
É,
é isso, cara.
no CBR a gente recebe muitos feedbacks sim também de empresários que falam, olha, minha empresa só existe porque a gente está usando a CBR, porque a gente usa a sua tecnologia open source, a gente não conseguiria pagar componentes pagos, né? E a gente
Sim.
fica muito contente também de saber disso, né?
Sim.
Para quem é desenvolvedor, né? Gosta de ver o código rodando, gosta de ver o código fonte em execução. Então, é muito bacana. Às vezes, todo estabelecimento que eu entro, eu pego um cupom fiscal, eu fico olhando lá, pô, vamos ver se isso aqui foi feito pela CBR. Enche a gente de orgulho, né? É muito
Ah,
bacana.
legal, cara. Muito bom.
Pô, Gabs, mas foi muito bacana receber você aqui. Se quiser me convidar para o seu podcast, já estou me convidando.
Vamos marcar. Vai ser legal. Vai ser legal,
Legal.
sim. Bom, queria agradecer então o convite aí. Sempre gosto muito de participar de iniciativas. Quem quiser saber mais sobre meu trabalho, podcast e tudo mais, tem lá no meu site, gabsferreira.com.br. Link tá, coloquei no chat aí para quem tá aqui ao vivo agora.
Mas achei bem
E
interessante. Você está com um skill muito específico que poucas empresas estão enxergando, que é essa de criar conteúdo, gerar ser um influenciador, né? Esse tipo de marketing, às vezes, é muito mais efetivo do que simplesmente fazer uma imagem bonita ou pagar grana para impulsionar. É muito bacana isso daí.
pô, obrigado, cara. Obrigado. Vamos ver se não aparecem uns clientes aí.
Com certeza. Mas bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da edição de hoje. Eu gostei bastante de conhecer a história do Gabs aqui. Vamos manter contato, vamos falar mais aí para a
Bora.
gente combinar outras coisas juntos aqui. Vou dar uma olhada aqui. Vou, como o pessoal fala, maratonar, né, seu canal aqui para a gente ver. Fiquei curiosíssimo dessa história aí da sua filha lá na Polônia com a menina, né? Vai ser muito bacana ver esses episódios aí.
Se você puder, escuta o primeiro e vai ouvindo de trás para frente, que aí você vai ver a evolução. Porque eu conto muita coisa pessoal lá, tá? Tem bastante história pessoal minha.
Tá, combinado. Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de hoje no Papo Pro. Mais uma vez, desculpa todo mundo aí pelos problemas aqui no Discord. Ano que vem, não sei bem se em janeiro, fevereiro, a gente já deve mover tudo aí para o YouTube com câmeras, com uma produção um pouco melhor. A Juliana vai ficar louca. Isso já dá trabalho agora, né, Juliana? Imagine ao vivo com um convidado lá em São Paulo. Nossa, a gente vai dar um jeito. Vamos achar um.
Tem que ter uma pausa de fim de ano aí para se preparar.
E agora vamos fazer uma pausa realmente aqui de Papo Pro, né? Então, janeiro, fevereiro a gente volta. Não sei se já no novo formato, mas a gente já está planejando para ver como é que vai funcionar. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia para todo mundo. Um ótimo trabalho.
Bom dia,
Gabs,
gente.
obrigado mesmo aí por ter aceito participar aqui com a gente.
Valeu, gente. Bom dia.